uma dupla verificação, através da sua compliance, de que não havia aqui nenhuma incompatibilidade. A Comissão de Acompanhamento tem que se socorrer dos meios do banco, numa ótica de responsabilidade, numa ótica de profissionalismo que cabe a todos. E, portanto, a Comissão de Acompanhamento, sim, socorria-se do Departamento da Opinião e do resultado que o Departamento de Compliance do banco realizava. E realizava porque era obrigado a fazê-lo de acordo com as suas regras de funcionamento interna, mas realizava também, muitas vezes, um segundo round, porque a Comissão de Acompanhamento assim pedia.
Portanto, isso significa que não se revê e que rejeita as críticas do Tribunal de Contas de que não encontrou evidências de qualquer procedimento para evitar, precisamente, quer a existência de conflito de interesses, nem sequer que toda a informação foi disponibilizada ao Fundo de Resolução, nomeadamente a Vossas Excelências.
Eu não tenho conhecimento que houvesse a prova de algum conflito de interesses nessas transações.
Nem, mas, portanto, não significa que não rejeita a crítica do Tribunal de Contas, que não identificou a evidência de procedimentos para que isso não acontecesse.
Como lhe digo, o que eu posso aqui afirmar é que cabe ao banco fazer essa verificação e cabe ao banco responder ou não, mas respondeu àquilo que foi, digamos, a dúvida que num caso ou noutro, excepcionalmente, a Comissão de Acompanhamento levantou, de que seria útil voltar a verificar, talvez com maior profundidade, talvez com maior dispersão geográfica, se havia algum problema de conflito, de conflito de interesses. Agora, mais do que isso eu não posso dizer.
Muito bem, eu compreendo.
Porque não sei.
Isso, volto à minha primeira frase. Continuo com muitas dúvidas da utilidade da Comissão de Acompanhamento. A sensação que eu tenho é que nós estamos aqui como estava a supervisão no tempo de Dr. Ricardo Salgado. Pedia-se a informação vem a dizer que está tudo bem e os senhores aceitavam que estava tudo bem.
Doutor, aqui...
E, portanto, se é este o mecanismo que exercia...
Não é, eu permito-me refutar completamente pronto, essa sua interpretação.
Ainda bem.
Mas ainda bem, claro. Ainda bem para todos nós, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. A Comissão de Acompanhamento não tem a função da auditoria. A Comissão de Acompanhamento é tem uma atividade consultiva para com as instâncias que depois tomam a decisão de acomodar determinada perda no capital contingente ou não. Essa entidade não é a Comissão de Acompanhamento. Essa entidade é o Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução toma a decisão relativamente a aceitar ou não determinadas operações que são propostas pelo novo banco. E há no meio uma entidade, que é a Comissão de Acompanhamento, que dá um parecer. Mas essa é a função da Comissão de Acompanhamento, não é de auditar e muito menos de decidir.
Já tínhamos compreendido isso, mas o Fundo de Resolução, e bem, também se segura dizendo que estas operações decorreram, vinham com o aval da Comissão de Acompanhamento, quem somos nós, porque nós também não estamos lá todos os dias. E, portanto, andamos aqui com pescadinha de rabo na boca.
Desculpe, quem disse isso?
Não, o Fundo de Resolução.
Claro.
Pronto. E por isso, aceita como boas as operações, graças ao vosso aval.
O papel de um consultor é compreendido por todos. Se o consultor é credível, com certeza que se aceita a opinião. É para isso, no fundo, é para trazer valor acrescentado a uma decisão que uma empresa, no fundo, contrata um consultor, ou que nós, até individualmente, possamos contratar alguém para nos ajudar numa determinada matéria. Agora, a decisão cabe a quem tem esse poder da decisão. A questão aqui é que é importante que se perceba que o Fundo de Resolução não estava obrigado a seguir a recomendação da Comissão de Acompanhamento e nem sempre o fez. Portanto, a Comissão de Acompanhamento tem um corpo de especialistas que analisavam as operações. O Fundo de Resolução tem um corpo de especialistas que analisavam as operações. Nós dávamos um parecer ao Fundo de Resolução. E o Fundo de Resolução recebia esse parecer e depois interpretava-o em função da sua própria análise. Muitas vezes era independente o processo de avaliação que o Fundo de Resolução faz nestas várias matérias, sobre estes vários factos contingentes, é próprio. Tem um corpo de especialistas para o fazer. Para além disso, tem a Comissão de Acompanhamento que lhe dá uma opinião independente. Mas há casos em que o Fundo de Resolução, porventura, decidiu não de acordo com aquilo que a Comissão de Acompanhamento tinha recomendado. E devo dizer uma coisa. Muitas vezes a Comissão de Acompanhamento aprovava ou dava o seu acordo, não aprovava porque não aprova, mas dava o seu acordo a determinadas operações, desde que cumpridas determinadas condições. E muitas vezes o Fundo de Resolução, na decisão que tomava, dava autorização condicional de acordo com aquilo que era o nosso parecer. Portanto, havia aqui algum valor acrescentado no trabalho da Comissão de Acompanhamento. Mas é preciso perceber os limites que a Comissão de Acompanhamento tem à sua própria atividade e que resultam da sua função e da forma como foi constituída e para o objeto que foi constituído. Temos a Comissão de Acompanhamento tem, de facto, limitações à sua atividade e à, digamos, e ao alcance da sua atividade. Mas o seu papel está definido, não pode ser mais do que aquele que está definido. E o papel é ajudar o Fundo de Resolução na sua avaliação, e o Fundo de Resolução quis ter o seu próprio corpo de avaliação próprio, e tem, para além disso, uma segunda opinião que é a nossa.
Ok. Antes de ir aqui a algumas operações concretas, permita-me só uma pergunta ainda genérica. Identificou a Comissão de Acompanhamento, no período em que Vossa Excelência esteve na mesma, práticas deliberadas de gestão do novo banco com vista a ter os resultados necessários para poder aceder ao valor máximo possível ao regime ao sistema de capital de contingência?
Não posso dizer isso, não.
Ora bem, vamos então para algumas operações concretas. No projeto Viriato.
No projeto?
Viriato.
Certo.
O projeto Viriato é um exemplo de um dos projetos em que há um relatório que diz que são levantadas várias questões quanto a procedimentos, quanto à falta de procedimentos para verificar temas com branqueamento de capitais, conflito de interesses e partes relacionadas. E eu pergunto o que é que essa Comissão de Acompanhamento também teve essa percepção e desenvolveu alguma coisa.
Quem é que faz esse comentário?
O relatório da Alvarez & Marsal.
É impensável que uma operação se realize não estando isso suficientemente acautelado. Mais uma vez, a Comissão de Acompanhamento toma como a informação que a quem compete fazer essa verificação lhe dá.
Ou seja, voltamos ao doutor, voltamos à supervisão do Banco de Portugal, em que aceitava como boas as explicações do doutor Ricardo Salgado.
Não, doutor.
Doutor, repare, doutor, aquilo que nos era dito na altura era muito simples.
Mas o papel
a administração do Banco de Portugal, enviava um e-mail, um ofício, sim, a pedir determinadas informações. Os senhores estão a fazer isto? A resposta da administração, liderada pelo doutor Ricardo Salgado, não. Ou estamos a fazer tal e qual como os senhores pedem. Estão a fazer, está feito, o meu trabalho está feito.
Vai-me desculpar, mas não
e, portanto,
aqui...
se o doutor diz, perguntámos, disseram-nos que sim, está feio.
Não foi assim. Vai-me desculpar, mas não há comparação possível entre o papel do supervisor Banco de Portugal e o papel da Comissão de Acompanhamento. Enfim, conservem-se as distâncias que existem entre o papel do Banco de Portugal e da Comissão de Acompanhamento.
Não, fala do estilo.
Não tem qualquer comparação possível. Mas o que eu lhe estou a dizer é que a Comissão de Acompanhamento serve o Fundo de Resolução. E a Comissão de Acompanhamento está in loco, presente, permanente, em contacto com o banco. A Comissão de Acompanhamento faz um julgamento das situações. Sabe que gerir uma organização é isto, é fazer judgment em cada momento e em cada decisão. E cabe ao gestor que está a tomar a decisão ajuizar sobre matérias que têm a ver com correção, ética, digamos que a própria realidade das coisas que estão a ser relatadas, a verificação dos dados. Nós, enquanto gestores, sabemos que isso faz parte do nosso dia-a-dia. O papel do gestor é ajuizar, é fazer um julgamento, eu gosto da palavra em inglês aqui, um judgment, que depois leva a uma determinada decisão, qualquer que ela seja. E esse era o nosso papel, era ajuizar. Ao estar presentes, e ao estar lá, e ao conhecer as pessoas, e ao estar presente nas reuniões, nos vários órgãos de que falei, é realmente uma oportunidade que nós temos de formar opinião. E a formação dessa opinião estava refletida nos nossos parceiros. Os nossos parceiros não são tick mark, sim ou não. Ah, disseram-nos que sim, então foi sim. Não, é avaliação. É avaliação. Como cabe ao papel de um consultor
precisamente,
e de um gestor, obviamente.
Precisamente porque não é só para olhar para a cara das pessoas, mas é com base em factos. Eu faço-lhe então a questão. Os relatórios das auditorias da Deloitte referem à não existência de procedimentos específicos para que mitiguem o risco de venda de carteiras a partes relacionadas. E eu pergunto se a Comissão de Acompanhamento exigiu a correção dessa falha de controlo. Não é só se exigiu, o que é que aconteceu e se verificou a eficácia daquilo que porventura possa ter acontecido.
A Comissão de Acompanhamento terá, num ou noutro caso, referido à necessidade de verificar determinados pressupostos e reportou isso no seu relatório.
Está feito o vosso trabalho?
Como?
Está feito o vosso trabalho?
Está feito o nosso trabalho? Nós tínhamos que dar um parecer.
Não,
se achávamos que esse aspecto era importante e se não tínhamos meios para ser nós a verificar, porque não tínhamos nem meios financeiros, nem meios humanos para o verificar, só podíamos dizer no parecer que este aspecto é um aspecto importante.
Ok. Precisamente o ponto inicial. Portanto, foram colocadas questões, porventura, mas não tem evidências, aí corresponde, subscreve, quase que pelas suas palavras, o Tribunal de Contas, porque acabou por afirmar que não encontrou evidências